Vamos prosseguir a nossa reunião depois da alterada a ordem do dia. Temos connosco o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para, ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, fazer a audição regimental prevista. Temos a primeira audição com o Sr. Ministro no pós-eleições europeias e depois de vários acontecimentos relativamente ao Brexit, inclusive. Por isso, Sr. Ministro, é com muito interesse que o acolhemos mais uma vez na Comissão dos Assuntos Europeus. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, a delegação que os acompanha. E a grelha é habitual, Sr. Ministro, não vou repetir, tem à sua frente, tem a palavra para a apresentação inicial. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Pensamos que o que seria talvez mais adequado nesta intervenção inicial era falarmos sobre a nova paisagem político-institucional europeia na sequência das eleições para o Parlamento Europeu e o papel e lugar nela de Portugal. Começaria assim, em primeiro lugar, por me permitir chamar a atenção para quatro aspectos relacionados com os resultados das eleições europeias. O primeiro foi a subida na participação dos eleitores europeus, comparado 2019 com 2014, há uma subida da taxa de participação da ordem dos 9 pontos percentuais e essa subida significa que mais de metade dos eleitores europeus exerceram o seu direito de voto. O segundo aspecto que gostaria de salientar é o facto de, tendo havido alguma progressão nas forças que declaradamente defendem como seu objetivo principal destruir o projeto europeu, essa progressão foi muito contida. Se nós levarmos à letra as declarações e considerarmos, portanto, os dois grupos, o ENF e o EFDD, eles no conjunto significam menos de um sexto dos lugares no Parlamento Europeu. E, inversamente, terceiro aspecto, também gostaria de salientar que, deixando de ser possível uma maioria no Parlamento Europeu constituída apenas por dois grupos parlamentares, a soma dos quatro grupos parlamentares que se declaram a favor do aprofundamento da integração europeia, os grupos parlamentares Popular Europeu, dos Socialistas e Democratas, dos liberais, agora com a combinação com o Em Marcha, o Renaissance, e verdes, significam mais dois terços dos lugares do Parlamento Europeu. E o quarto aspecto é, tendo em atenção a dinâmica necessária entre a composição do Conselho Europeu e a composição do Parlamento Europeu, nós teremos agora que atender ao facto de essas duas composições terem que articular, designadamente tendo em atenção a progressão do número de eurodeputados conseguidos pela família dos Verdes, comparada com a inexistência de qualquer chefe de Estado ou governo verde, embora os Verdes participem em várias coligações de governo atualmente na União Europeia. E, portanto, não me competindo a mim, neste lugar e nesta qualidade, avançar numa caracterização dos resultados eleitorais para além deste binómio entre europeístas e anti-integração europeia, salientaria o facto que me parece o mais importante destas eleições, que é a contenção da progressão das forças anti-integração europeia nestas eleições e, portanto, a sua expressão que continuará a ser residual no próximo Parlamento Europeu. Isto quanto ao resultado das eleições do passado, de entre 23 e 26 de maio passado. Em relação agora às duas questões que temos pela frente, nós temos em primeiro lugar o processo de aprovação da nova Agenda Estratégica para a União Europeia 2019-2024. Espera-se que essa aprovação seja um dos resultados principais do próximo Conselho Europeu. O Presidente em exercício do Conselho Europeu, Donald Tusk, já fez circular um projeto, uma versão para essa agenda estratégica, que está agora em análise dos Estados-membros e será objeto de debates, primeiro ao nível técnico, depois no Conselho de Assuntos Gerais do próximo dia 18, para que os líderes europeus estejam em condições de aprovar essa agenda no próximo Conselho. Nós temos dito todos na Europa que a ordem lógica vai da aprovação da agenda para a definição dos cargos institucionais e não ao contrário, e portanto faz sentido que este processo seja logicamente anterior, embora na prática, evidentemente, haja aqui dois processos em paralelo. Mas relativamente à agenda estratégica, nós podemos naturalmente contribuir, em primeiro lugar, para a estrutura da agenda, tal como ela foi validada já no Conselho Europeu já transcorrido, e também no que diz respeito ao seu conteúdo. Nós temos insistido, sobretudo, em cinco grandes prioridades. A prioridade à economia e ao completamento da União Económica e Monetária. Como temos dito sempre, há muito tempo, a melhor maneira que a União Europeia tenha de provar a sua vitalidade é ir concluindo os dossiers que abre, e há um dossiê-chave do ponto de vista da economia, do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista do bem-estar e do ponto de vista da credibilidade interna e externa da União Europeia, que está ainda por completar. Esse é o dossiê da União Económica e Monetária, o qual tem, aliás, pelo menos um elo muito relevante que o liga à discussão do quadro financeiro plurianual, que é o chamado agora instrumento orçamental para a convergência e a competitividade, o BIC. E, portanto, parece-nos que o completamento da União Económica e Monetária, de forma a fortalecer o euro e, assim, fortalecer a economia da zona euro e, necessariamente, a economia europeia, é uma prioridade na qual nós temos insistido, é uma prioridade que deve ter o tratamento adequado na nova agenda estratégica. Uma segunda prioridade tem a ver com as questões ligadas ao contrato social. Nós aprovamos o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nós insistimos sobre a importância de que o crescimento económico na União Europeia seja orientado também pela preocupação de ser gerador de emprego e gostamos de associar a isso também as questões relativas à vitalidade demográfica da União Europeia e à política europeia das migrações. Parece-nos que este nexo migrações-desenvolvimento, este nexo migrações, demografia, coesão social e crescimento económico europeu é o nexo do qual devemos partir. Uma terceira prioridade diz, evidentemente, respeito às questões da sustentabilidade, designadamente do mercado único, nele incluído o mercado de energia, que por isso mesmo precisa de ser um mercado integrado, o que quer dizer também interligado. Uma quarta prioridade diz respeito ao papel global da União Europeia. Nós temos insistido muito, sobretudo em três aspectos, em que fique claro na agenda estratégica da União Europeia a sua abertura ao mundo, designadamente à África. Em segundo lugar, que fique claro o seu trabalho muito próximo, muito íntimo com o sistema das Nações Unidas e as suas organizações. E em terceiro lugar, que também não haja nenhuma ambiguidade na definição do fortalecimento do pilar europeu de defesa como complementar da NATO. Mutatis mutandis, visto que há pelo menos 5 países europeus que não fazem parte da NATO e há também alguns países da NATO que não são membros da União Europeia, quer por razões geográficas, quer porque, sendo europeus, não são membros da União. E, finalmente, last but not least, não a menos importante, até mais importante, a prioridade de reafirmação dos princípios e valores europeus. É sempre bom lembrar, mas é muito necessário hoje lembrá-lo constantemente, que a União Europeia, antes de ser um mercado único, antes de ser um espaço de circulação, é uma união de democracias políticas, pluralistas e liberais, democracias que se organizam como Estados de Direito. Essas são as prioridades que nós temos sublinhado e esse é o essencial do contributo nacional para a definição substantiva da nova agenda estratégica. Uma terceira dimensão, a tal que disse que corria em paralelo do ponto de vista prático, embora logicamente seja subsequente à anterior, é a dimensão relativa ao processo de escolha dos cargos institucionais. Nós temos um calendário que deveríamos procurar cumprir e que significa que daqui até ao fim do ano civil estejamos em condições, evidentemente desde logo eleger o Presidente ou a Presidente e a Mesa do Parlamento Europeu, mas depois encontrar, por maioria qualificada reforçada do Conselho Europeu, um ou uma Presidente da Comissão Europeia em condições de ser eleito ou eleita pelo Parlamento Europeu. Isso implica uma negociação, implica a construção de um consenso para o qual os líderes europeus têm procurado entender-se, designadamente através da constituição de um grupo de negociadores representando as três maiores famílias políticas europeias, grupo esse em que está, como é público, também o Primeiro-Ministro português. Mas esperamos que esse processo venha a resultar num nome capaz de obter o apoio da maioria qualificada reforçada do Conselho Europeu, portanto, representando 72% dos países europeus e pelo menos 65% da respectiva população. Depois haverá que constituir a Comissão, a partir de uma lista elaborada pelo Conselho, sujeita a audições e a votos de aprovação pelo Parlamento Europeu, para que possa ser finalmente designada por maioria qualificada do Conselho. E em fins de outubro haverá lugar à nomeação do novo ou da nova governadora ou governadora do Banco Central Europeu. E finalmente em dezembro, também por maioria qualificada, o Conselho Europeu elegerá o seu ou a sua presidente. A posição portuguesa neste processo é aquela que nos caracteriza, é procurar contribuir da nossa parte para que haja uma conclusão tempestiva e bem-sucedida deste processo e contribuir, por outro lado, para que haja uma composição dos cargos institucionais da União Europeia capaz de representar não só a diversidade, como também o dinamismo que caracteriza a nossa União. Neste quadro e nesta paisagem político-institucional, o Sr. Primeiro-Ministro, eu próprio, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, temos tentado, beneficiando felizmente de um grande apoio aqui na Comissão dos Assuntos Europeus e no Parlamento Português como tal, temos procurado valorizar a capacidade muito singular de Portugal, que é construir pontes, construir uma interlocução capaz de falar com vários países, várias regiões, vários interesses, e por aí fazer valer o interesse nacional português, propriamente dito, que é o de, é um interesse claramente associado ao processo da construção europeia e claramente associado à diversidade europeia. Explicando um pouco, a nossa linha tem sido sempre, já há vários anos, em primeiro lugar, valorizar a formação de consensos no âmbito do Conselho Europeu e valorizar o papel da Comissão Europeia como guardiã dos tratados, além de, naturalmente, valorizar o papel do Parlamento Europeu como representação direta do conjunto dos cidadãos europeus. Em segundo lugar, estar o mais próximo possível do coração da integração europeia ou do eixo que mais tem batalhado pela integração europeia e cuja composição, aliás, é variável. Hoje pode dizer-se que é um eixo que vai de Lisboa a Berlim, passando por Madrid e Paris, e que tem uma capacidade de interlocução muito particular, pelo menos com os países do Benelux, com a Holanda, a Bélgica e o Luxemburgo. Em terceiro lugar, compreender bem a nossa pertença regional e a especificidade e os interesses próprios dos países da Europa do Sul, e daí a importância da nossa participação na formação conhecida por MED7, portanto, a Cimeira dos Países da Europa do Sul, que terá mais uma realização na próxima sexta-feira em La Valeta e que agrupa Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta e Chipre. Em quarto lugar, a valorização do que nós próprios temos chamado uma Frente Europeia Atlântica, designadamente tendo em conta a nova paisagem europeia pós-Brexit, trabalhando nesse arco que vai de Portugal ao Báltico, sem perder de vista, quinto elemento, a nossa pertença ao Grupo dos Amigos da Coesão, e procurando contribuir para esse grupo exatamente pela nossa capacidade de lidar também, de fazer também a ponte com os chamados contribuintes líquidos. Isto tem sido gerido com a lógica de flexibilidade indispensável para podermos fazer parte das diferentes constelações intra-europeias que lutam pelo desenvolvimento específico de certas dimensões cruciais da integração europeia. Dou apenas dois exemplos. Fizemos parte com o grupo dos 16 ou 17 Estados-membros que têm insistido muito no desenvolvimento do mercado único e ainda há pouco subscrevemos com mais 7 Estados-membros da União Europeia um documento conjunto chamando a atenção para a importância essencial da agenda do clima e da preparação, da participação como União Europeia, na nossa participação na Cimeira do Clima, convocada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas para o próximo mês de setembro. Ficaria nesta intervenção inicial por este desenho, digamos, da paisagem político-institucional europeia atualmente e do papel português nela. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e toda a sua equipa. O Sr. Ministro referiu aqui que o Primeiro-Ministro terá reunido, enquanto Primeiro-Ministro da Família Socialista Europeia, com outros Primeiros-Ministros de outras forças políticas para começar as negociações sobre os lugares de topo das instituições da União Europeia. E nesta fase negocial parece que, de facto, o Governo já abandonou a ideia do sistema do Spitzenkandidaten, em que cada força política iria escolher o seu candidato à presidência da Comissão Europeia, que concorria como cabeça de lista às eleições do Parlamento Europeu. Não questionando, PSD, não questiona de facto o facto da nomeação ser feita do presidente da Comissão Europeia ser feita pelo Conselho, mas a realidade é que todo este processo foi tido, ou pelo menos, enfim, implementado como um processo que seria capaz de aproximar mais os cidadãos às instituições europeias. Muito se fala de déficit democrático e havia a perspectiva que este processo permitiria, de certa forma, colmatá-lo. E, de facto, na União Europeia, como o Sr. Ministro referiu, a abstenção diminuiu e a participação eleitoral aumentou para 51%, que é um valor, penso que, o mais elevado nas últimas duas décadas. E não terá sido, seguramente, devido apenas a este processo, mas também é difícil argumentar que não exista qualquer relação com esta forma que foi escolhida agora, como tinha sido feito no processo anterior, de escolher o Presidente da Comissão Europeia. É por este motivo que o PSD considera que o processo deveria ser respeitado. Nem que seja porque foi assim que foi definido e, pelo menos, anunciado antes das eleições e condicionou, parece-nos, de certa forma, às expectativas dos cidadãos. E, portanto, gostaria de saber a opinião do Sr. Ministro sobre esta situação. De qualquer forma, nas negociações que estão agora a ser tidas, nós consideramos fundamental que o Primeiro-Ministro represente, antes de tudo mais, antes de qualquer interesse partidário, os interesses de Portugal. E o Sr. Ministro veio aqui falando-nos sobre as prioridades do Governo para a nova agenda estratégica. E nós gostávamos de fazer alguns comentários a essa agenda e alguns pontos que nos parecem também a nós importantes. E para o PSD é muito claro que é fundamental que o Governo defenda, que tenha uma defesa intransigente da política de coesão. O PSD deu por sinal um sinal importante de suporte ao Governo neste aspecto, deu um capital político que nós lamentamos, mas que foi de facto desbaratado pelo Governo. Porque não só Portugal, nas negociações do quadro financeiro plurianual, perdeu fundos face ao quadro anterior, cerca de 7% em termos reais, pelo menos nas negociações até agora, como Portugal desceu no ranking de execução dos fundos, o que também não ajuda as negociações para o próximo quadro financeiro plurianual. E este facto, que a execução dos fundos foi muito inferior ao do Governo anterior, foi um facto que até foi divulgado amplamente pelo Ministério das Finanças no mês passado. E, portanto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, o que é que estão a fazer para alterar esta situação, porque ainda não é claro para nós que seja possível alterar esta situação e gostava de saber o que é que estão a fazer para reforçar a posição de Portugal neste aspecto. Depois concordamos que a União Europeia, a visão de política externa da União Europeia é uma União que não vacile na defesa da democracia a nível internacional e que siga o exemplo do Parlamento Europeu, por exemplo, quando reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Mas fala-nos o Sr. Ministro da Abertura ao Mundo. E falou do pilar da defesa e da importância da defesa. E nós saudamos esta sua como valoriza este pilar de defesa europeia, embora não nos podemos deixar de referir que lamentamos que tenha sido feito um bocadinho em cima da hora quando Portugal e o PSD alertou para a situação de o Governo não estar na linha da frente daqueles que começaram a negociar a defesa da União Europeia no quadro da cooperação, das cooperações permanentes. Enfim, entretanto, o Governo finalmente viu luz e conseguiu fazer, um bocadinho já em cima da hora, entrar neste processo e, portanto, saudamos isto e saudamos que o Sr. Ministro tenha agora esta visão e que tenha, enfim, esperemos que continue nesta senda. E por fim, uma coisa que não referiu, mas eu acredito que é da sua, do seu, enfim, que é o seu desejo, mas é uma questão que não referiu e para nós é muito importante, é saber defender os interesses dos cidadãos portugueses, em particular os cidadãos portugueses na União Europeia e muito especialmente na conclusão do processo do Brexit. E eu irei mais à frente falar um bocadinho sobre isto porque é muito importante para nós. O que é certo é que a participação dos cidadãos portugueses nas eleições europeias depende também de terem confiança que as negociações feitas pelo governo português são feitas no interesse dos cidadãos. O Sr. Ministro falou também, por exemplo, na economia e na importância que é ter uma economia com perspectivas para todos os cidadãos europeus e uma economia que seja forte, uma economia europeia que seja forte, na sua intervenção inicial. Ora, o problema que o PSD tem é que quando olhamos para a atuação do governo em Portugal, vemos que não tem qualquer espírito reformista que nos permita fazer face aos desafios tecnológicos, de robotização, etc. E, portanto, vemos com alguma dificuldade como é que o governo, bem, esperemos que defenda, de facto, mas não tem grande exemplo a dar nessa área e, portanto, era útil que começassem a pensar um bocado numa visão mais reformista da economia, que até agora, de facto, não tem existido. E por falar no semestre europeu, que também aconteceu, enfim, as recomendações específicas para Portugal, a Comissão considerou que Portugal tem margem, fez uma série de considerações e de recomendações. Considerou que Portugal tem margem para fazer consolidação orçamental mais favorável ao crescimento e considera que o investimento público tem sido muito baixo em comparação com padrões europeus. E recomenda explicitamente que Portugal deve adotar as providências necessárias para atingir o objetivo de médio prazo em 2020, um saldo estrutural nulo que neste momento não está, que neste momento está em risco de incumprimento, que deve utilizar receitas extraordinárias para reduzir o rácio da dívida das administrações públicas, dar prioridade às despesas favoráveis ao crescimento e, por isto, entende-se investimento público, deve melhorar a sustentabilidade financeira das empresas públicas e adotar medidas para diminuir a segmentação de mercado de trabalho. Eu gostava de saber o que é que estão a fazer para isto. As recomendações têm sido feitas sistematicamente pelo PSD desde 2015, Aliás, nós consideramos que o Governo desperdiçou uma grande oportunidade e o resultado, infelizmente, está à vista. Em 2018, 20 países cresceram mais do que Portugal, da União Europeia, e a PIB per capita em paridade de poder de compra, que mede, de facto, a qualidade de vida dos portugueses, desceu em 2017. Neste momento, olha, na verdade, neste momento já é quase tarde para questionar o Governo sobre esta situação, porque neste momento, claramente, se não fez até agora é porque não tem grande intenção de aumentar o investimento público, de fazer reformas estruturais que promovam o crescimento de longo prazo e, portanto, o que nos resta fazer é dizer que rejeitamos esta visão miúpe sobre o crescimento de longo prazo e que Portugal precisa de uma alternativa. Mas, para terminar, gostava de falar um bocadinho sobre o Brexit e sobre os cidadãos. Neste momento temos indicações por confirmar que só 50 mil de 400 mil portugueses, para terminar, residentes no Reino Unido, terão feito o registro para terem o estatuto de residente. Eu gostava de saber se têm números, se podem confirmar o número dos cidadãos que já terão feito isto. O que parece claro é que neste momento há um grande atraso e é uma situação que coloca muitos portugueses numa situação potencialmente precária. Nós sabemos também que o Governo destacou funcionários do quadro interno do MNE para o consulado, que é uma solução temporária, provavelmente mais cara.
Era concluir, senhor deputado.
E para concluir, nós temos dúvidas que esta solução seja uma solução suficiente, mas sobretudo que sirva para colmatar o atraso brutal que ainda existe. E, portanto, as perguntas, porque é que só agora é que se começou, de facto, a fazer qualquer coisa, sabendo que o referendo foi em 2016, deste risco que existia sempre, e o PSD tem alertado há imenso tempo para esta situação, e se tem previsto mais algum plano de reforçar a capacidade no sentido de recuperar o atraso. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para respostas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Inês Domingos e responderei pela ordem porque foram colocadas. Em primeiro lugar, em relação ao sistema do speech and candidate, o que nós dizemos hoje foi o que dissemos antes da realização das eleições. É importante que os partidos políticos europeus reforcem a sua natureza europeia e é muito importante que o tratado seja cumprido com a capacidade que dá ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu fazerem a leitura em cada momento da situação política e a encontrarem os compromissos e as soluções que essa situação aconselha. E é o que, na prática, está a acontecer. Como sabe, o governo português, o candidato que apoia é o candidato que foi apresentado pelo Partido Socialista Europeu, o holandês Frans Timmermans, mas temos consciência que, dado o resultado das eleições, é preciso que haja um entendimento, que há de mobilizar mais do que uma família política e que haja um entendimento do qual resulte uma composição dos diferentes cargos institucionais-chave da União Europeia, o Presidente do Parlamento Europeu, o Presidente do Conselho Europeu, o Presidente da Comissão Europeia, mas também o Governador do Banco Central Europeu, o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança, uma composição que espelhe o compromisso, o engajamento, como diria um brasileiro, das grandes famílias europeias pró-europeias na consolidação do processo de construção europeia e, ao mesmo tempo, que dê conta da diversidade da composição, quer do atual Parlamento Europeu, quer do atual Conselho Europeu. E é exatamente por isso que as grandes famílias políticas europeias têm trabalhado entre si num espírito de diálogo que se faz não às escondidas, mas que se faz e que se assume publicamente que se está fazendo e, evidentemente, é um motivo de orgulho para nós que o nosso Primeiro-Ministro tenha sido designado como uma das 6 personalidades que, às quais se pede um trabalho de facilitação desse entendimento. Em relação aos valores do próximo quadro financeiro plurianual, a Sra. Deputada começou por discutir a agenda estratégica, mas rapidamente se percebeu que queria falar sobre os valores da política de coesão. Aí é muito simples. O que está no texto do acordo subscrito pelo Governo e pelo PSD está cumprido. O que o acordo diz no que diz respeito à política de coesão é que nós asseguraríamos que os valores a preços correntes do próximo quadro financeiro plurianual não fossem inferiores aos valores a preços correntes do anterior quadro financeiro plurianual. E como no anterior quadro financeiro plurianual o país dispôs na política de coesão de 22,3 mil milhões de euros e como para o próximo quadro financeiro plurianual disporá de 23,9 mil milhões de euros, esse compromisso está cumprido. Mas nós queremos naturalmente ir mais longe, queremos que haja uma subida, não apenas, ou melhor, queremos não apenas que haja uma subida dos valores a preços correntes, como queremos que a política de coesão não seja, e o benefício de Portugal nela, não seja inferior em termos reais, em preços constantes, àquilo que foi no anterior quadro financeiro plurianual, e é nesse, esse é um dos principais objetivos negociais do país, no processo de negociação que está em curso. No que diz respeito à execução, a Sra. Deputada sabe tão bem como eu que, em relação à execução deste quadro financeiro plurianual, qualquer que seja o critério e qualquer que seja a fonte, o nosso país está entre os que melhor têm executado o quadro financeiro plurianual, seja isso medido em termos de verbas comprometidas, seja medido em termos de verbas já despendidas. Quanto à cooperação estruturada permanente, não houve nenhum atraso do lado português. Portugal é um país fundador da cooperação estruturada permanente e temos cumprido esse papel, respeitando escrupulosamente as duas recomendações fundamentais que recebemos do Parlamento Português, seja no que diz respeito ao chamado Exército Europeu, que recusamos, seja no que diz respeito à complementaridade e não duplicação na relação com a NATO, que defendemos energicamente. Evidentemente que poderíamos estar aqui a discutir ambos o que é a agenda reformista em matéria económica. Para mim, a agenda reformista do atual governo verifica-se, em primeiro lugar, pela capacidade de conduzir uma política económica de que um dos resultados principais foi a diminuição da taxa de desemprego para menos de metade, repito, para menos de metade do que era no pico da crise orçamental e económica que vivemos, e também o combate à precariedade, que aliás é a melhor forma de contrariar a segmentação do mercado de trabalho, sendo que a lei respectiva já foi apresentada, a proposta de lei já foi apresentada pelo Governo a este Parlamento há um ano, e aguardamos a conclusão dos trabalhos parlamentares, seja no que diz respeito às condições de investimentos, a Sra. Deputada a vir os últimos números verifica o avanço que tem havido no que diz respeito ao investimento público, devendo nós nunca ignorar que a política económica que conduzimos se faz tendo em conta duas restrições muito importantes. A primeira restrição é o peso elevado da nossa dívida pública e a necessidade de reduzir esse peso, e em segundo lugar, e mais importante ainda, a necessidade de completar um processo de consolidação orçamental que infelizmente em 2015 não estava completado. Quanto a outras matérias, a Sra. Deputada certamente defenderá a liberalização da legislação do trabalho. Nós entendemos que essa é uma agenda contra-reformista e não uma agenda reformista, e defenderá certamente, ou pelo menos o seu partido defende, medidas de privatização ao menos parcial da segurança social pública, e nós também achamos que essa é uma agenda contra-reformista e não uma agenda reformista, mas é natural que haja divergências sobre isto. Quanto aos dados do Brexit, também, mais uma vez, a Sra. Deputada, talvez por pressão do tempo, confundiu duas coisas muito diferentes entre si. Uma é o processo de registro da residência por parte dos portugueses residentes no Reino Unido que ainda não tinham a sua autorização de residência. Portanto, não é o total dos portugueses, é aqueles de entre os portugueses residentes no Reino Unido que ainda não tinham autorização de residência permanente no Reino Unido e que tiveram que se registar, pois eu confirmo os valores, são 52 mil, só que digo de outra maneira, só no primeiro mês, só nos primeiros 30 dias de operacionalização do mecanismo de registro que os britânicos operacionalizaram, lançaram a partir do primeiro dia de maio, só no primeiro mês 52 mil cidadãos portugueses se tinham registado. Aliás, fazendo a prova prática de quão simplificado tinha sido o processo. E, como sabe, nós tivemos uma contribuição muitíssimo decisiva para a simplificação deste processo. Eu não me esquecerei da reunião que tive com o então secretário do Foreign Office, Boris Johnson, explicando-lhe que era impossível fazer o registro de cidadãos europeus se os cidadãos europeus fossem obrigados a preencher 86 páginas diferentes de formulário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, esta audição regimental surge num momento especial, praticamente no rescaldo destas eleições, destas últimas eleições europeias, e no que se refere a isso, eu não posso deixar de referir um aspecto importante, e porque aqui se falava sobre o método de escolha do futuro Presidente da Comissão Europeia, pelo menos o Partido Socialista nunca teve vergonha, e sempre, bem pelo contrário, sempre teve orgulho do Spitzenkandidat que a sua família política escolheu, ou mesmo já não tendo acontecido com o Partido Social Democrata, que no que se refere ao seu candidato, ao Sr. Manfred Weber, pouco ou nada se disse, até porque não convinha dizer, porque todos nós temos ainda bem presentes na nossa memória aquilo que por ele foi dito no que se refere às sanções económicas ao nosso país. Mas isto para dizer que, afinal, esta conversa da aproximação dos cidadãos à escolha para as instituições europeias dá muito jeito, mas é só às vezes, porque de facto, e no que se refere a este aspecto, o Partido Socialista fez bem o seu papel. Aliás, o Sr. Timmermans até veio a Portugal participar de uma convenção do Partido Socialista e, salvo erro, nunca se viu por cá o candidato da família europeia do Partido Popular Europeu, mas se calhar também ela percebeu o que se reconhece. Mas isto só como à parte em jeito de introdução, porque aquilo, Sr. Ministro, que na verdade lhe queria perguntar e eu gostava de saber é como é que estamos em relação ao Brexit. Desde a última audição que aqui tivemos neste Parlamento, já aconteceu muita coisa. Aliás, sempre que há audições, e no período que intermedia as nossas audições, acontecem sempre muitas coisas no que ao Brexit se refere. Há sempre qualquer coisa que muda radicalmente e, de facto, nesta audição de hoje, temos uma Primeira-Ministra demissionária, temos cada vez mais o cenário de uma saída sem acordo no horizonte e, por isso, as perguntas que lhe fazia é, na sua perspectiva, será que iremos mesmo conseguir uma saída ordenada, uma saída com um acordo, ou estamos, de facto, cada vez mais longe deste acordo e cada vez mais perto de um cenário de hard Brexit? Volto a questionar, será a altura de voltarmos a encarar com possibilidade a realização de um novo referendo, ou de todo esta possibilidade também estará cada vez mais afastada? E se esta saída se vier a concretizar como sendo uma saída sem acordo, uma saída desordenada, pergunto-lhe também, perante este cenário, haverá necessidade de rever os planos de contingência e todos os regulamentos que já foram aprovados no Parlamento Europeu, ou não, será que se mantém tudo intacto? E já agora, também a nível interno, perguntava-lhe se a legislação que foi por nós aprovada se mantém preparada para um cenário de saída sem acordo. Questionava também, até porque este chegou a ser um assunto aqui falado noutras audições, como é que está aquele assunto relacionado com o acordo quanto aos direitos eleitorais, um acordo com o Reino Unido quanto aos direitos eleitorais, sempre se vai concretizar esse acordo, sendo que é nosso conhecimento que quer a Espanha, quer o Luxemburgo também já assinaram um acordo nestes termos, e por isso perguntava-lhe, Sr. Ministro, como é que está este dossiê. No que à execução do plano de contingência português de respeito, perguntava-lhe também ao nível da proteção dos direitos dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, o que é que está a ser feito através dos serviços consulares, que ações têm sido desenvolvidas ao longo dos anos, ao longo deste ano de 2019, ou seja, perguntava-lhe se é possível, nesta altura, estando nós em meados do ano de 2019, fazer já um ponto de situação do que foi até agora feito. Perguntava-lhe também em que pé está a criação da linha informativa do Brexit no atendimento consular existente no Reino Unido. Também, embora tendo sido dada nota pública, houve um claro reforço da capacidade de resposta dos consulados portugueses no Reino Unido. Gostava que nos dissesse se essa capacidade de resposta, ou se os efeitos desse reforço, dessa capacidade de resposta, já são visíveis no que se refere à redução dos tempos de espera na realização de registros, por exemplo, de nascimento, pedidos de cartão de cidadão ou de passaporte. E depois perguntava-lhe também o que é que está a ser feito ao nível do apoio à economia, ou seja, aos agentes económicos, que apoio tem sido dado às empresas e demais agentes económicos, quer as empresas portuguesas com interesses no Reino Unido, quer também, ao contrário, as empresas do Reino Unido com interesses em Portugal. E depois, e para concluir, Sr. Ministro, já aqui falámos sobre esta nova situação política na Europa, de facto, e creio que só nos podemos congratular por isso, Portugal e o Primeiro-Ministro português têm assumido um papel liderante e importante no desenho daqueles que serão os mais altos representantes nas instâncias europeias para os próximos 5 anos. E gostava também, até porque temos lido muito sobre este assunto, há várias possibilidades que se equacionam, gostava também de saber qual é o papel que Portugal possa vir a desempenhar no futuro deste quadro, deste desenho das instituições europeias, quais são as possibilidades, se é que as há, e se nos pode falar sobre isso. E depois um aspecto essencial que tem a ver, voltava quase à parte inicial, com a interferência no Brexit ou do Brexit neste desenho futuro, porque de facto a data que está marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia é 31 de outubro, é data limite para que o Reino Unido não possa, ou seja, se a saída ocorrer após 31 de outubro, o Reino Unido terá necessariamente que ter uma representação na Comissão Europeia, ou seja, mais uma vez, o Brexit acaba por ter também um impacto muito importante naquilo que possa vir a ser o desenho futuro das instituições europeias, até do próximo Parlamento. E, para terminar, perguntava-lhe, e tendo sido eleitos deputados, eurodeputados do Reino Unido para o Parlamento Europeu, com a eventual saída do Reino Unido, o que é que poderá acontecer aos lugares que irão ser deixados livres por estes deputados? Se é que vão ser deixados livres, presumo que sim, que uma vez saindo, o Reino Unido terá, os eurodeputados também terão que sair do Parlamento Europeu, não faria sentido ser de outra forma, e o que é que poderá acontecer depois também com essa saída, e cumprindo quase que escrupulosamente o tempo, eram estas as questões que lhe queria deixar.
Cumpriu mais do que escrupulosamente, Sra. Deputada, porque não chegou a esgotar. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para as respostas às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também muito as questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Tavares. Em relação aos candidatos a Presidente da Comissão Europeia, é também conhecida a declaração feita pelo Primeiro-Ministro português em nome do Governo. Essa declaração, aliás, é óbvia. Não nos parece que, dado o currículo do deputado Manfred Weber e dadas a forma como ele entendeu e entende a política económica e a utilidade de sancionar países que se distinguem pelo enorme sacrifício cuja população fez para sair da crise, ele seja a personalidade adequada para presidir a União Europeia. E por isso mesmo temos procurado contribuir neste diálogo a que já me referi entre as grandes famílias políticas para que possa ser encontrado para a presidência da Comissão Europeia, personalidade mais capaz de encarnar o espírito europeu, designadamente no que esse espírito europeu tem de solidariedade entre todos. Em relação às questões do Brexit, bem, é muito difícil fazer previsões sobre o que vai acontecer. O que nós sabemos é que o Reino Unido vai ter um novo ou uma nova Primeira-Ministra, que sairá das fileiras do Partido Conservador, que é o partido maioritário no Parlamento Britânico, através do processo de eleição característico desse partido e que formalmente começou, aliás, anteontem, havendo 10 candidatos e havendo um processo de eleição do qual decorrerá, provavelmente, no fim do mês de julho, a indigitação de um novo ou uma nova Primeira-Ministra britânica. E sabemos também que, da nossa parte, nós adiamos até ao dia 31 de outubro a data da saída do Reino Unido, sendo que essa data é sempre antecipável se, entretanto, o acordo de saída for aprovado pela Câmara dos Comuns, condição na qual a saída se fará logo no primeiro dia útil do mês subsequente. É muito difícil hoje saber quem vai ser o novo governo britânico, qual vai ser a posição desse governo, designadamente em relação ao acordo já negociado, que propostas é que vai apresentar aos seus pares europeus. E o que nós sabemos, como a Sra. Deputada bem referiu, é que por cada semana que passa sem o acordo ser aprovado, o risco de hard Brexit, o risco de uma saída sem acordo, aumenta. E, portanto, nós desejamos que a saída do Reino Unido da União Europeia a consumar-se se faça de forma ordenada, mas estamos preparados para qualquer cenário, incluindo o cenário de uma saída sem acordo. E, portanto, está em Portugal, como está no quadro europeu, ao mesmo tempo em curso o plano de preparação, Portanto, qualquer que seja a modalidade de saída, será sempre necessário preparar-nos para uma União Europeia sem Reino Unido e está pronto a ser ativado o plano de contingência, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional. Havendo aí boas notícias no que diz respeito àquela que era a questão chave número um para nós, que é a questão relativa aos direitos dos cidadãos residentes, e também no que diz respeito ao favorecimento do maior nível possível de mobilidade no cenário pós-Brexit. E, portanto, ao nível europeu já aprovamos a liberalização dos vistos para os cidadãos britânicos, dos vistos de curta duração, e ao nível português, a lei que foi aprovada aqui, que se encontra em vigor, que foi aprovada aqui na Assembleia da República, garante aos cidadãos britânicos o maior, mais ampla gama de direitos, presumindo reciprocidade e, portanto, o mesmo tratamento em relação aos cidadãos europeus no Reino Unido ou demandando o Reino Unido. Nos processos sobre os quais era necessário fazer trabalho bilateral e onde o consenso europeu permitia esse trabalho bilateral, nós temos progredido. A senhora Secretária de Estado de Assuntos Europeus assinará amanhã com o secretário britânico para o Brexit, o acordo sobre direitos eleitorais e, portanto, esse que era um plano que, ao nível europeu, nós decidimos que os países podiam avançar desde já, porque têm que avançar ao nível bilateral nacional. Nesse plano, o processo está concluído e a assinatura far-se-á amanhã mesmo. Eu queria chamar a atenção, porque as economias e as sociedades costumam ser bastante mais sensatas do que as instituições políticas, quando as instituições políticas emergem com I numa bolha de que muito dificilmente dão provas de capacidade de saída, que no que diz respeito às relações económicas e sociais entre Portugal e o Reino Unido, não há até agora nenhum efeito negativo a constatar. O Reino Unido é tradicionalmente o nosso primeiro mercado de origem de turistas e os indicadores de turismo que nós conhecemos para o conjunto do ano 2016, ano em que se realizou o referendo, para o conjunto do ano 2017 e para o conjunto do ano 2018, indicam um aumento ao nível das receitas do Reino Unido como um mercado fonte de turismo português. Ao nível das pessoas, dos hóspedes, há uma ligeira diminuição de 6% entre 2018 e 2017, mas ao nível das receitas, que é o indicador essencial do ponto de vista económico, houve um aumento de 9% entre janeiro e novembro de 2018, comparado com o igual período homólogo de 2017. E no que diz respeito à balança comercial, a balança comercial continua amplamente favorável a Portugal, o saldo comercial entre Portugal e o Reino Unido melhorou e, portanto, o saldo comercial em 2018 foi melhor do que o saldo comercial verificado em 2017 e nós, Portugal, exportamos mais bens para o Reino Unido em 2018 do que tínhamos exportado em 2017, 16 ou 15 e exportamos também mais serviços. O que significa que é preciso ter em atenção a resiliência das economias e centrar a nossa atenção nas questões que são em cada momento prioritárias. E neste momento prioritário é a questão da formalização da residência dos portugueses que residem no Reino Unido. Como disse, aliás há pouco vou corrigir, dizendo em maio, o valor do primeiro mês de operacionalização é o de abril, Como disse, no primeiro mês, 52 mil portugueses, ao fim do primeiro mês de concretização do mecanismo de formalização da residência, 52 mil portugueses estavam registados junto das autoridades britânicas, constituindo Portugal o quarto país europeu do ponto de vista do volume atingido dessas residências. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E dizer que, para o Bloco de Esquerda, e eu creio que para qualquer europeu, é importante o desfecho das negociações em curso para as instâncias europeias. Mais do que uma questão de nomes, nós nunca nos perdemos muito por speech and candidates ou coisas similares, nunca foi o nosso tema principal de debate, apesar de nunca deixarmos também de notar os alinhamentos que se geravam em nome de um ou outro nome, e por isso nunca ignoramos, por exemplo, que a direita em Portugal se uniu a quem queria aplicar sanções ao nosso país, mas também, não ficando reféns de nomes, fomos acompanhando as políticas e as opções políticas em cima da mesa. Eu creio que esse é o debate principal agora para termos para o futuro. Mais até de quais os nomes que estão à mesa das negociações, ou até do que quais os nomes que venham a sair da mesa das negociações. E era sobre essas escolhas políticas de fundo que lhe queria fazer algumas perguntas. Porque quando nós olhamos para estes últimos 4 anos, o Sr. Ministro referiu, e agora o disse também, à questão das sanções e da intenção da Comissão Europeia de tentar, pela via da pressão contra o nosso país, desautorizar a escolha que os nossos cidadãos fizeram nas eleições de 2015, nós não podemos esquecer que essas escolhas foram feitas contra um diktat que colocava as políticas austeritárias na Europa como sendo as políticas fundamentais. E sendo certo que elas não se esgotavam no Tratado Orçamental e nos seus anexos e aliados jurídicos, elas passavam muito por aí. Passavam por aí ao ponto do Partido Socialista, no Parlamento Europeu, se ter colocado vários seus deputados, se terem colocado ao lado daqueles que rejeitaram que o Tratado Orçamental fosse transposto para a lei europeia. No entanto, como disse o Sr. Ministro, e é público, o Primeiro-Ministro António Costa está assentado à mesa das negociações com, por exemplo, Emmanuel Macron, ou seu indicado para o efeito, tentando arranjar uma saída política exatamente com aqueles que querem transpor os mesmos preceitos, as mesmas ideias, as mesmas regras para a lei europeia. E é isso é que não bate certo aqui, porque o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro em Portugal, dizem que Portugal fez bem em se bater contra as sanções, escolher uma via política alternativa e que isso teve benefícios para a economia, para as contas públicas e para as pessoas. E eu subscrevo essa afirmação. Ela não é coerente com agora se sentar à mesa de negociações com quem quer colocar, escrito na pedra, as mesmas regras contra as quais Portugal, entre outras, mas contra as quais estas também, Portugal se levantou e contra as quais conseguiu uma recuperação económica, aumento do emprego, diminuição do desemprego e melhoria da condição de vida das pessoas. E essa, para mim, é a dúvida aqui que me parece insanável, porque as duas posições não me parecem sanáveis. É certo, e o Sr. Ministro tem muito mais experiência do que eu nestas matérias, é certo que os jogos de poder, regra geral, tendem a cobrir todos os interesses, porque na prática, bem espremidos, eles só vão dar ao interesse pelo poder. Mas essa também era uma das coisas que eu julgo eu, as pessoas esperavam de diferente desde 2015, em que perceberam que quando há somatórios de número de deputados, quando há de facto um respeito pelo preceito constitucional que é na Assembleia, que tem que um governo ganhar a sua legitimidade, também se reconhecia que é no respeito pela opinião das pessoas que se dá cumprimento às soluções que acabam por ser até positivas para a vida delas. E eu creio que esse é o ponto aqui de fundo. Perdermos em jogos de poder, em nomes, eu sou-lhe sincero, o Sr. Ministro, creio eu, até subscreverá por baixo o que eu vou dizer. Nós já tivemos um Presidente da Comissão Europeia que não era por ser português que tivesse defendido Portugal no contexto em que estava e já agora até muitas das escolhas que depois vieram a colocar Portugal numa situação difícil até foram legado dessa Presidência. Ora, assim sendo, Sr. Ministro, o que eu lhe pergunto é: o que devemos esperar do governo português, da participação do Primeiro-Ministro António Costa nestes Jogos de Poder de Bruxelas? Há uma garantia de que o Tratado Orçamental não vai ser lei europeia? Ou o Sr. Ministro reconhece aqui que é exatamente disso que estão a tratar estas negociações, sendo esse um dos pilares para haver acordo? Creio que essa é uma das perguntas fundamentais. Porque nós depois podemos discutir tudo o resto, mas tudo o resto anda à volta destas escolhas fundamentais. É certo que há um outro dossiê importante. É o dossiê do Orçamento Europeu, o dossiê das políticas estruturais para uma visão da Europa, mas eu estava à espera de ouvir do Sr. Ministro aqui alguma meia-culpa pela negociação anterior do governo português, em que o nosso país ficou fragilizado no que toca às políticas sociais da Europa, porque aceitou um pré-acordo que dava primazia às políticas militaristas europeias, em vez dessas que tinham uma promoção da coesão social. Seria bom, seria interessante até, que o Sr. Ministro nos pudesse dizer: não, mas então não se esteja descansado, porque o que o Governo Português está a tratar nestas negociações é que, de facto, voltar atrás naquilo que tinha pré-acordado no Orçamento Europeu. Até seria interessante, seria um bom resultado nessas negociações. Mas se nos disser que, ou isso não está em cima da mesa, ou não se antecipa um grande resultado desse ponto de vista nestas negociações, o que está a dizer é que, no cómputo final, Portugal continuará a sair com um orçamento europeu que fragiliza a nossa posição e que, na nossa opinião e nos factos que lhe estão inerentes, coloca também a vertente militar como uma prioridade europeia à custa da vertente da coesão, das vertentes sociais. E esse é, para nós, um problema também. Eu termino, Sra. Presidente, no minuto e meio que resta. Eu creio que todos nós temos que fazer a pergunta. Nenhum de nós está verdadeiramente à espera que o Sr. Ministro tenha uma bola de cristal para poder responder. Mas o realizarmos a pergunta demonstra a preocupação que nós temos sobre o que está a acontecer no Reino Unido. Por um lado, pela nossa comunidade lá. Por outro lado, do que interessa também para as relações económicas no que é atualmente a zona da União Europeia. E, por outro lado, para a indeterminação que isto coloca também nas relações internacionais e que nos afeta a nós diretamente. Eu sei que o Sr. Ministro não tem essa bola de cristal, mas a salvaguarda que nós exigimos é aquela que é a mais óbvia. É que os interesses dos cidadãos nacionais e dos seus descendentes no Reino Unido sejam salvaguardados em qualquer cenário. E esse, para nós, é o ponto fundamental. Sendo certo que qualquer um de nós, também hoje, não pode retirar de cima da mesa nenhum dos cenários. Nem a inexistência de um Brexit, nem a existência de um hard Brexit, ou de qualquer coisa entre estas duas posições. E por isso essa é a pergunta fundamental. É se garante essa salvaguarda dos interesses dos cidadãos nacionais ou dos seus descendentes no Reino Unido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para as respostas às questões colocadas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Em relação à questão do Tratado Orçamental, o Tratado Orçamental foi considerado necessário num certo momento da nossa resposta conjunta à crise das dívidas soberanas. Cumpriu esse papel, não vale a pena prolongar demasiado esse papel. No nosso quadro, nós fizemos uma alteração substancial da nossa política económica, social e de consolidação orçamental, virando, como nós gostamos de dizer e bem, a página da austeridade, mas mantendo-nos cumpridores, ou aliás, passando a cumprir os nossos compromissos decorrentes do Tratado de Maastricht e decorrentes da União Económica e Monetária. Foi, aliás, a mudança das políticas que permitiu que, finalmente, Portugal passasse a cumprir os objetivos que são os seus, no quadro da participação da moeda única, e por isso é que era tão absurda a ideia de penalizar em 2016 Portugal pelos incumprimentos passados em 2013 e 2014, nos tempos em que a Troika abençoava um governo que queria ir além da dita. E por isso é que é um absurdo a posição do eurodeputado Manfred Weber, e essa é uma das razões porque nos parece que ele não é a personalidade adequada para presidir a Comissão Europeia. Agora, nós estamos a tratar de um processo de entendimento necessário, indispensável, para que as instituições europeias tenham preenchidos os seus mais altos cargos. Portanto, não são jogos de poder, evidentemente que há uma dimensão de jogos de poder, e eu conheço bem a dinâmica de jogos de poder, como o Sr. Deputado também, basta pertencer a uma organização, por mais pequena que seja, para perceber o que são os jogos de poder, mas, neste caso, trata-se evidentemente de um jogo de poder também, de um jogo de influência, com um objetivo de preencher os cargos institucionais do próximo quinquénio, um objetivo que não pode ser prosseguido senão através de compromisso e entendimento entre partes diferentes e, aliás, politicamente antagónicas entre si. Porque o partido com maior representação parlamentar no Parlamento Europeu terá cerca de 180 eurodeputados em 751, é menos de um quarto do total de deputados. O partido que se lhe segue, que é o Partido dos Socialistas e Democratas Europeus, tem basicamente um quinto dos deputados. Os dois juntos não atingem a maioria. E para ser eleito, o presidente ou a presidente da Comissão Europeia tem que ter a maioria dos votos no Parlamento Europeu. E antes disso, até para ser proposto ao Parlamento Europeu, ele tem que ter o apoio de 21 Estados-membros, pelo menos, que representem pelo menos 2/3 da população portuguesa. E, portanto, pela lógica das coisas, o chamado sistema à Suíça da decisão europeia e pela atual paisagem político-partidária europeia saída das últimas eleições, será necessário um compromisso, e um compromisso pelo menos a 3 grandes famílias políticas, para que os cargos institucionais sejam preenchidos. E é esse jogo, em sentido matemático, essa dinâmica, que nós temos que jogar, na nossa opinião, o mais tempestivamente possível. E por isso foi bom que as 3 grandes famílias políticas representadas ao mesmo tempo no Parlamento Europeu e no Conselho, portanto representadas ao mesmo tempo, quer, vamos dizer assim, na Câmara Baixa, quer na Câmara Alta das instituições europeias, tenham decidido criar um núcleo de facilitadores, 6 pessoas, representando 2 cada uma das 3 famílias políticas, e é muito importante para nós que o Primeiro-Ministro seja uma delas, porque nos dá garantias de compreensão plena de que é indispensável que o compromisso a que se chegue seja um compromisso que seja progressivo em relação à integração europeia, e não um compromisso que pudesse constituir um retrocesso do ponto de vista da integração europeia. E por isso mesmo é que falar com os conservadores, falar com os liberais e falar com os socialistas e democratas, para além de falar com os verdes no Parlamento Europeu, parece ser uma condição essencial para que este processo de preenchimento dos cargos seja completado no calendário previsto. No que diz respeito ao próximo quadro financeiro plurianual, o que nós teremos é um orçamento plurianual que pode ser desagregado em três grandes terços. Um terço será representado pelas políticas de coesão propriamente ditas, um outro terço pela política agrícola comum e o outro terço pelas restantes políticas, com destaque para as políticas de soberania, que não são apenas as políticas de defesa, é a política externa, é a política de cooperação, é a política das migrações, etc. A política da defesa vale muito pouco aí. Ela vai ser reforçada do ponto de vista financeiro e esse reforço parece-me indispensável para que a Europa cumpra as suas obrigações e também assuma as responsabilidades no que diz respeito à proteção dos seus cidadãos, porque é disso que se trata também nas políticas de defesa. Também não, é disso que se trata nas políticas de defesa de blocos como é a União Europeia, que não tem políticas de defesa agressivas, tem políticas de defesa defensivas, passe o pleonasmo, que é apenas aparente. No que diz respeito ao Brexit, eu comungo da preocupação do Sr. Deputado e o que digo é que essa preocupação está salvaguardada em qualquer dos cenários. E, evidentemente, que esse compromisso assumido pelo Estado britânico será honrado qualquer que seja o próximo governo e qualquer que seja o próximo ou a próxima Primeira-Ministra do Reino Unido. O que nós estabelecemos com a Primeira-Ministra Theresa May é que, independentemente de haver acordo sobre a globalidade do acordo de saída, o que tinha estado acordado, o que tinha sido acordado em relação aos direitos dos cidadãos seria respeitado por qualquer das partes. E nós já fizemos isso, a Generalidade dos Países Europeus também já fez isso, o Parlamento Europeu como tal também já fez isto e evidentemente que as autoridades britânicas respeitarão esse compromisso, porque, como eu tenho dito, e até ficaria mal que houvesse aqui uma comissão em que eu não o repetisse, o Reino Unido poderá sair da União Europeia, não sairá naturalmente do espaço das nações civilizadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Cumprimentos também, Srs. E Srs. Deputados. Primeira nota gostaria de dar, fazendo referência também àquilo que foi aqui dito sobre as eleições europeias, é naturalmente, depois de um período muito exigente para a União Europeia e para muitos países e muitas populações neste espaço, com grandes desafios decorrentes, em parte, daquilo que foi a crise financeira e as suas implicações em muitos países, também fruto de problemas profundos em termos daquilo que é a realidade de diferentes países, as exigências que se impôs, o tempo do crescimento do extremismo em várias democracias europeias, os problemas relacionados com os desafios da imigração, o Brexit, enfim, depois de um tempo de facto muito desafiante, com grande incerteza sobre o futuro da União Europeia, não podemos deixar de nos congratular com aquilo que foi, apesar de tudo, um comportamento que reforça a participação democrática no espaço europeu, desde logo é um aspecto muito importante, e por outro lado também com contenção relativamente a processos eleitorais que se temiam com outro tipo de expressão e que não se verificaram, e portanto, tratando-se de um reforço do projeto europeu, naturalmente que nós não podemos deixar de sublinhar isso e nos congratular com essa expressão. Senhor, neste âmbito, o Senhor Ministro, gostaria de fazer também uma ainda curta referência ao processo de escolha do próximo Presidente do Conselho Europeu. Eu creio que, mais do que estarmos aqui a falar da questão de uma perspectiva pessoal, importa perceber que nós estamos no âmbito da evolução de um desenho institucional da própria União Europeia. E nós sabemos bem como é que foi a evolução ao longo do tempo da escolha desse Presidente do Conselho Europeu, que era fundamentalmente, ou começou por assentar muito na base do próprio, da própria representação intergovernamental e passou a ser gradualmente transferida ou acentuada no âmbito do Parlamento Europeu. E aí, de facto, aquilo que foi a evolução do Tratado de Lisboa tem um marco absolutamente importante, decisivo, e que levou até que a campanha do Parlamento Europeu para estas eleições fosse feita sobre o mote de desta vez é diferente. Era o mote da campanha a incentivar a participação democrática nestas eleições, era precisamente para dizer desta vez é diferente. E o que é que é diferente? O que é diferente tem a ver precisamente também com o processo de escolha do Presidente da Comissão Europeia. E a este propósito, o Sr. Ministro certamente tem presente aquilo que foi uma resolução de 2014 do próprio Parlamento Europeu, estabelecendo que a expectativa que havia era que o candidato a Presidente da Comissão indicado pelo partido mais votado seria o primeiro a ser considerado para ser o Presidente da Comissão Europeia. Não há propriamente um vínculo ou uma conclusão obrigatória relativamente que terá que ser o mais votado, mas aquilo que dizia essa resolução é que ele seria o mais bem posicionado. Dizemos isto com toda a distância que temos em relação ao grau de influência que tivemos na escolha concreta da família europeia onde nos incluímos, mas independentemente, e sublinho este aspecto que nos parece que é fundamental quando estamos a falar do projeto europeu, aquilo que era o desenho institucional é que, de facto, havia um processo de transparência que era reforçado pela exibição dos candidatos das diferentes famílias políticas, ela seria sufragada eleitoralmente e seria desse processo também que decorreria aquilo que está estabelecido no Tratado de Lisboa, que é a escolha pelo Conselho Europeu e a sua eleição no Parlamento Europeu. De resto, este aspecto é importante, porque nos tratados europeus o que se dizia antes era nomeação e aprovação, e agora há uma proposta e há uma eleição, precisamente para sublinhar a importância do processo democrático. E aqui, Sr. Ministro, creio que importaria também alguma transparência da parte do governo português para nós percebermos o que é que nós estamos a tratar quando nós, e em particular aqui também é referido o governo português estar a querer ter intervenção numa aplicação diferente ou de uma leitura diferente, uma leitura específica destes resultados. Nós entendemos que era muito importante o governo perceber se está simplesmente a derrogar, a afastar aquilo que foi estabelecido independentemente das pessoas em questão, ou seja, se o governo está a fazer tábua rasa daquilo que foi o processo a que nós chegamos e que resultou também dessa resolução de 2014. E, portanto, a primeira pergunta, Sr. Ministro, era perceber se o governo português considera a escolha para presidente do Conselho Europeu alguém que, por exemplo, não foi indicado como candidato por nenhuma das famílias, numas famílias partidárias europeias, ou se simplesmente o problema do governo português é com o candidato do Partido Popular Europeu, aquele que reuniu mais votos e que, bem ou mal, foi indicado previamente, foi sufragado e foi aos eleitores dito, desta vez será diferente, quando estiverem a votar, estão a votar também para a escolha desta função. Bom, Sr. Ministro, agenda estratégica 2019-2024, acompanhamos aquilo que disse, estamos de acordo que deve haver efetivamente uma hierarquia e uma lógica prioritária em relação à primeira agenda, primeiro tem que se definir a agenda. Ficamos surpreendidos por ver aqui afirmado que afinal o governo português teve uma grande intervenção, pelo menos pareceu-nos retirar das suas palavras, que influenciou quer na estrutura quer no conteúdo daquilo que é a agenda estratégica para estes anos, e ficamos surpreendidos em primeiro lugar, Sr. Ministro, por duas razões. Esta agenda sobre coesão europeia é muito insuficiente. É muito insuficiente. Nós esperaríamos que, nos interesses do nosso país, a coesão fosse uma matéria absolutamente sublinhada, reforçada, com direito a capítulo autónomo, e tem uma mera referência em subcapítulo de subcapítulo, muito pouco. muito pouco em nosso entender, para aquilo que deve ser a definição, a defesa estratégica dos interesses de Portugal. E, naturalmente, que estando nós a discutir os fundos de coesão, estando nós a discutir como é que vai ser o futuro da União Europeia, nós esperaríamos que o governo português quisesse reforçar esse aspecto, porque, de facto, é fundamental que tudo aquilo que tem a ver com depois a concretização dessa agenda seja um forte contributo para reforçar as desigualdades, as disparidades existentes nas diferentes economias, entre os diferentes países e da diversidade. Naturalmente que, Sr. Ministro, isso não está refletido na agenda e, portanto, gostaria de o ouvir e se acha que este aspecto é ainda revertível, uma vez que estamos a falar também de um documento de trabalho. O segundo aspecto tem a ver também com esta agenda, de facto, não falar, e sei que tem que terminar, infelizmente, mas parece-me que este é também um aspecto, com ele termino, mas absolutamente decisivo, a agenda também, rigorosamente, ou pouco ou nada diz sobre o problema da natalidade. Nós sabemos que este é um problema estrutural na Europa, todos os documentos falam sempre, continuamente, nas diferentes áreas sobre o problema que é para o futuro da União Europeia da natalidade. Nós vemos aqui referências à demografia apenas na perspectiva das migrações e sem qualquer incidência sobre o problema estrutural da natalidade, que em Portugal, sendo uma das regiões também com maior envelhecimento, tem também uma exposição muito grande a este desafio. E gostaria de ouvir também, e naturalmente na perspectiva construtiva, de poder ver se há receptividade da parte do Governo português para ainda poder aperfeiçoar esta agenda e poder refletir nela este aspecto que nos parece absolutamente decisivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacleto Correia. Tem a palavra o Sr. Ministro para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia. E ouvindo, como já ouvindo há pouco a Sra. Deputada Inês Domingos, tenho aqui uma dúvida, porque me parece que ambos os grupos parlamentares, o PSD e o CDS-PP, insistem, mesmo agora, em que o próximo Presidente da Comissão Europeia se devia chamar Manfred Weber. Julgo que posso deduzir, da maneira como fazem essas perguntas, esse vosso posicionamento. E é muito importante que o Parlamento o conheça, porque há um posicionamento muito revelador. Se acaso com o resultado das eleições europeias, quer em Portugal, quer no conjunto da Europa, o PSD e o CDS mantêm a sua posição, segundo a qual o próximo Presidente da Comissão Europeia se deveria chamar Manfred Weber. Nós temos cumprido, em primeiro lugar, o que nós próprios dissemos aqui. Eu lembro-me de vir aqui a uma Comissão de Assuntos Europeus, pelo menos uma discussão muito viva, porque vários dos grupos parlamentares da oposição, os dois aliás, estavam contra a declaração do Primeiro-Ministro António Costa, na qual ele explicava que o sistema do speech and candidate tinha sido progresso, mas não podia ser uma restrição, isto é, que nós devíamos usar indicativamente a dialética própria de uma eleição e de candidatos que os grandes partidos políticos apresentavam como os seus candidatos, no caso, à presidência da Comissão Europeia, sem, contudo, cairmos no erro de nos deixarmos tolher, transformando essa indicação numa imposição, porque podia muito bem acontecer que a própria lógica dos resultados eleitorais e o balancear entre a composição do Parlamento Europeu e a composição do Conselho Europeu obrigasse a reequilíbrios que não podiam passar pela aplicação tal qual do princípio do Spitzenkandidaten. E é isso que nós temos feito. A chanceler Angela Merkel, na reunião do chefe de Estado e de Governo na terça-feira seguinte ao domingo eleitoral, disse o candidato do Partido Popular Europeu é aquele que foi indicado, Manfred Weber. O mesmo disseram os chefes de governo e de Estado socialistas, o mesmo disseram os liberais, etc. E, portanto, para nós, governo socialista, o nosso candidato é o holandês Frans Timmermans, para os liberais, a candidata, havia várias, uma das quais a atual comissária Margaret Vestager, etc. Mas, e portanto, temos começado por aí. Agora, o que acontece é que o partido mais representado no Parlamento Europeu tem menos de um quarto dos lugares do Parlamento Europeu. E, portanto, ninguém conseguirá eleger sozinho o seu candidato. E é preciso, portanto, encontrar nomes e programas que sejam apoiáveis por uma coligação, que há de ser uma coligação muito alargada, quer do ponto de vista dos Estados, das regiões, dos interesses. Eu acharia, aliás, que todos os partidos políticos portugueses deveriam ser bastante reticentes perante uma personalidade que defendeu preto no branco a aplicação de sanções ao nosso país, e também ter em conta a diversidade das famílias políticas. E, portanto, é nesse processo que nós estamos, começando pela agenda estratégica, naturalmente, mas incluindo as escolhas dos cargos institucionais. Portanto, é possível que seja outro, o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia, que não os candidatos apresentados pelos partidos políticos? É possível, se não houver consenso sobre esses deputados. O senhor Manfred Weber não merece o consenso. A França já se pronunciou, os liberais já se pronunciaram, os socialistas já se pronunciaram, Portugal já explicou porque, para além de tudo o resto, tem este problema de relacionamento. Entendemos que não é a personalidade mais adequada para presidir à Comissão, uma personalidade que foi tão veemente na defesa de sanções a Portugal no momento e pelas razões porque as propôs, mas, e entendemos ao contrário, que o candidato Frans Timmermans pode perfeitamente fazer um consenso que o candidato Manfred Weber não pode manifestamente, mas os socialistas também valem um quinto dos deputados no Parlamento Europeu. Portanto, esse espaço de negociação, esse espaço de compromisso é absolutamente essencial, como tem sido, aliás, a prática na União Europeia. A novidade agora é que ele já não se consegue fazer só a dois. Implica um jogo a três. Implica que três famílias políticas se entendam e não apenas duas. E por isso, naturalmente, é que dos seis facilitadores, dois vêm da família popular europeia, dois vêm da família socialista e dois vêm da família liberal. Agora, isto em nada menoriza a lógica da apresentação de programas, de candidaturas, por parte dos grandes partidos europeus. O que isto significa é nós dispormos dos instrumentos de flexibilidade necessárias para chegarmos em tempo útil a um acordo. Eu posso-me ter expresso mal, mas evidentemente que eu não disse, não reclamei para Portugal nenhuma influência significativa no conteúdo da agenda estratégica. Por esta razão, porque esse conteúdo ainda não está determinado. Veremos se o conseguimos influenciar ou não. Agora, posso reclamar a influência na estrutura, porque a estrutura já foi acertada pelos chefes de Estado e de Governo. E para dar apenas exemplos, no primeiro outline, no primeiro índice proposto pelo Presidente Tusk, faltava, por exemplo, a referência à África, faltava a referência à igualdade de género, faltava a referência ao combate às discriminações. E tudo isso está agora contido porque países, entre os quais Portugal, chamaram a atenção para a sua necessidade. Nós apresentamos a nossa própria contribuição à agenda. A primeira versão já se encontra disponível e já estamos a trabalhar sobre ela e já apresentamos os nossos próprios comentários a essa versão. E nesses comentários, naturalmente, a valorização da política de coesão é um elemento essencial. Agora, eu queria, se me permite, chamar a atenção para o seguinte, para que um dos fatores que tem explicado a construção europeia, como ela tem sido feita por acordos sucessivos entre diferentes países, diferentes tradições e diferentes famílias políticas, é o facto de nós não ficarmos presos das terminologias. E, portanto, nós temos evoluído no contexto europeu, muito por influência portuguesa, para superar uma dicotomia que nos estava a paralisar, que era a dicotomia entre os países que eles próprios se acantonavam no reduto da coesão, isto é, nós reconhecemos que não somos competitivos e, portanto, ajudem-nos, nós somos os assistidos da União Europeia, e do outro lado, os países que diziam, bom, mas tanto dinheiro depois, tanto fundo comunitário e ainda não conseguem ser competitivos, se calhar o problema está justamente em estarem a ser alimentados constantemente apenas por uma lógica de assistência, os chamados países competitivos ou também chamados contribuintes líquidos. E uma das coisas que explica o protagonismo de Portugal e, em particular, do seu primeiro-ministro na cena política europeia atualmente é a nossa capacidade de procurar superar essas dicotomias paralisadoras e dizer não, não, nós não queremos a coesão para desvalorizar as nossas responsabilidades em tornar a nossa economia mais competitiva. Nós queremos políticas de coesão para melhorar a nossa competitividade. Queremos que as economias europeias converjam entre si. E esta ideia de forte da convergência é uma ideia que justamente é capaz de subsumir coesão e competitividade. E, portanto, não nos deixemos também paralisar pelas terminologias de passado que já não se adequam às circunstâncias atuais. Mas a política de coesão está lá e nos nossos comentários está bem sublinhada. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Está concluída a primeira ronda de perguntas. Passamos à segunda ronda com 5 minutos por cada grupo parlamentar, aqueles que restam. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira, do PSD. 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e toda a equipa que vos acompanha. A minha intervenção vai-se dividir-se em 3 assuntos, todos muito diversos, é certo, mas acho que todos com a sua relevância e com a sua importância para Portugal e para o seu desenvolvimento. E vou voltar, começo por onde o Sr. Ministro terminou ainda agora, sobre a questão do quadro financeiro plurianual, sei que hoje já foi falado aqui, e se calhar fazia-lhe a questão de outra maneira, e colocando e pegando nas suas palavras, disse há pouco que o objetivo de não perder fundos a preços correntes, esse objetivo foi cumprido, aliás, até diz que houve uma subida desses valores. Mas também disse, logo de seguida, que queriam melhorar os vossos objetivos. Portanto, a minha questão era mesmo essa. Se querem melhorar os objetivos, quais estão a ser as estratégias de negociação relativamente a estas matérias? O que é que já mudaram? O que é que houve de evolução relativamente à salvaguarda dos interesses de Portugal? Uma segunda questão que gostaria de abordar ao Sr. Ministro prende-se com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da importância da sua concepção como forma de melhorar o cotidiano de todos os cidadãos europeus, salvaguardando os direitos de todos, tanto a nível laboral como na conciliação da família com o mundo de trabalho. Relembro que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais define 20 princípios e direitos essenciais para apoiar um bom funcionamento e a equidade dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social. Pôr em prática os princípios e os direitos definidos pelo Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma responsabilidade conjunta de todos os Estados-membros, das instituições da União Europeia, dos parceiros sociais e de outros intervenientes. Já passou sensivelmente cerca de 1 ano e meio da proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira Social realizada em Gotemburgo, em 2017, e desde então muitas têm sido as iniciativas que a Comissão Europeia tem adotado para colocar estes 20 princípios e direitos em prática a nível europeu, nomeadamente em questões fundamentais, como iniciativas sobre o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, entre, neste caso, pais e responsáveis, legislação da União Europeia em matérias de saúde e segurança, propostas de condições de trabalho mais transparentes, proteção social de todos os trabalhadores. Aliás, no âmbito do semestre europeu, a análise anual do crescimento de 2018 salienta que melhorar a adequação e a cobertura de proteção social é crucial para evitar a exclusão social. As orientações de 2018 para as políticas de emprego instam também os Estados-membros a modernizar os respectivos sistemas de proteção social. Com efeito, relembrar que o 12º princípio do pilar determina que, independentemente do tipo e da duração da sua relação de trabalho, os trabalhadores por conta de outrem e em condições comparáveis, os trabalhadores por conta própria têm direito a uma proteção social adequada. E ainda neste sentido, relembrar a proposta de recomendação do Conselho relativo ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria, de março de 2018. A presente recomendação visa proporcionar o acesso a uma proteção social adequada a todos os trabalhadores, por conta de outrem e também por conta própria, nos Estados-membros, tendo por objetivo estabelecer normas mínimas em matéria de proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. O próprio Parlamento Português já se pronunciou favoravelmente a esta iniciativa, através de parecer aprovado por unanimidade nesta mesma comissão, em reunião de 16 de outubro de 2018. Pois bem, a aplicação de muitas destas propostas que acabei de referir deveriam já ser uma realidade, pelo menos era essa a intenção que existia por parte de todos. E, neste sentido, gostaria de perguntar o que é que o Governo português tem feito para implementar medidas que dizem respeito, como eu já disse, ao equilíbrio entre a vida profissional e familiar e à questão profissional e familiar e à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e por conta própria. E mesmo para terminar, um outro assunto, Donald Tusk pretende que sejam duas mulheres a assumir dois cargos relativamente às presidências do Parlamento, Comissão e Conselho da Europa e o posto do Alto Representante para Políticas Externas. Sabemos que os 28 Estados-membros não está a haver aqui um consenso relativamente a esta matéria, mas há uma intenção de seguir este objetivo. E gostávamos de saber qual era a posição do Governo relativamente a isto. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ana Oliveira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, caros colegas. A minha intervenção resume-se a três questões muito simples e sintéticas e vou diretamente ao assunto. Nós temos, relativamente ao semestre europeu, razões de grande satisfação em nome do grupo parlamentar do PS. Temos vindo a cumprir integralmente todas as determinações que o processo criado com o semestre europeu em 2010 e com o tratado orçamental determinaram. Este ano apresenta-se já um déficit estimado inferior a 0,5%, o executado em 2018, penso que consagrado e confirmado pelas instituições europeias, de um saldo inferior a 0,5% do PIB e, portanto, o crescimento da Europa abrandou, Portugal continua a resistir e, apesar dos desequilíbrios que são apontados, gostava de perguntar ao Sr. Ministro como é que um país como Portugal pode ler aquilo que são recomendações da Comissão ou ao Conselho para que Portugal adote determinadas medidas em 2019 e 2020 que vem um bocadinho ao arrepio daquilo que é a estratégia portuguesa, a estratégia orçamental portuguesa. Parece que os resquícios da austeridade e de uma visão de corte sempre na perspectiva de minorar as economias que estavam em dificuldades e que reagiram, continua a justificar este tipo de recomendações. Porque, quando se recomenda utilizar receitas extraordinárias para acelerar a redução do rácio da dívida das administrações públicas, isto só pode justificar, não havendo receitas extraordinárias previstas no Orçamento de Estado em montante determinado que permita fazer um rebatimento à dívida, só pensar em receitas extraordinárias de medidas extraordinárias. E, portanto, aparece a Comissão Europeia querer dizer ao Conselho, para dizer a Portugal, bem, arranjem lá um conjunto mais de medidas extraordinárias ou aumento de impostos ou de corte de despesa cega no sentido de abater a dívida quando nós temos vindo a baixar o rácio para 124, para 122 e, se tudo correr como está previsto, chegarmos ao final deste ano com uma dívida pública abaixo ou próxima dos 118% do PIB. E, portanto, perguntar ao Sr. Ministro como é que olha para estas recomendações que são ainda aduzidas de medidas destinadas a reduzir a segmentação do mercado de trabalho. E, portanto, nós que olhamos sempre para a legislação laboral como uma legislação que precisa a todo o tempo de melhoramentos, reduzir a segmentação do mercado de trabalho parece querer induzir que teríamos de ter aqui também um conjunto de medidas de alteração da legislação laboral e existente em Portugal que não se justificam, pelo menos pelo aquilo que o mercado de trabalho demonstra. Nós precisávamos era de mais mão de obra e de mais pessoas para trabalhar, porque a economia está todos os dias a exigi-las. Em terceiro lugar, dizer ainda que, relativamente a esta matéria, nós concordamos muito com aquilo que o vice-presidente da Comissão, o Valdis Dombrovskis, disse de forma clara sobre estas matérias, sobre o semestre europeu, é que, de facto, os Estados-membros têm que evidenciar esforços para concretizar medidas que tornem as suas economias mais resilientes, que apoiem o crescimento e, ao mesmo tempo, que signifiquem que esse crescimento é sustentável e inclusivo. Bom, é isso que o Governo tem estado a fazer e, portanto, é neste quadro que eu vejo que o Vice-Presidente da Comissão diz uma coisa, mas a Comissão depois acaba por recomendar um conjunto de medidas que, a meu ver, vem ao arrepio daquilo que o Governo tem feito. A segunda questão, muito rapidamente, é esta. Sobre o quadro financeiro plurianual, o Sr. Ministro já aqui expôs a posição do Governo de forma muito clara. A minha questão é esta, se esta paragem que agora se verifica com a não institucionalização das instituições europeias com este calendário que demora o tempo, que também os europeus não percebem muito bem, quanto tempo é necessário para que as instituições possam iniciar os seus trabalhos, mas a perguntar se, relativamente ao quadro financeiro plurianual, isto não é vantajoso para Portugal, porque dando mais tempo de negociação, de maturação das posições e aumento da influência portuguesa, que a olhos vistos o Primeiro-Ministro tem garantido, e que tem sabido construir, se não podemos almejar que aquilo que o nosso Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, disse, que, de facto, a redução na política de coesão e na redução da política agrícola comum não serve os interesses de Portugal, e se esse caminho que o Sr. Ministro aqui determinou não pode ser ajudado com o tempo, porque o tempo em política muitas vezes é determinante. E a terceira questão é muito clara, é qual é a posição do Governo sobre o alargamento. A Albânia e a Macedónia têm os seus processos em andamento e, portanto, nós aqui na Comissão, ainda há bem pouco tempo, vimos aqui um relatório de uma reunião internacional sobre essa matéria e qual é a leitura que o Sr. Ministro e o Governo fazem sobre esses processos de adesão.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, de novo, apenas reforçar, em primeiro lugar, congratular-me naturalmente pelo facto de vermos reconhecida a importância do assento na coesão. A questão não era apenas que ele fosse referido, mas que fosse reconhecido como um aspecto absolutamente desafiante. E ouvimos o Sr. Ministro sobre essa matéria, no fundo, manifestando algum distanciamento em relação àquilo que era uma agenda anterior mais ligada à coesão, e não deixamos de manifestar alguma surpresa, sobretudo numa altura em que estamos a negociar o novo quadro financeiro plurianual, e parece-nos efetivamente que é do interesse de Portugal que essa dimensão não seja relativizada, mas, pelo contrário, seja valorizada e acentuada. Naturalmente que a perspectiva da coesão é criar condições similares entre os diferentes Estados-membros e as diferentes economias para que cada uma se afirme e afirme em termos igualitários. É isso que, naturalmente, nós desejamos com a política de coesão. Mas a política de coesão é o reconhecimento, precisamente, de que o ponto de partida é diferente e, portanto, necessariamente, temos de privilegiar a aproximação entre economias e entre Estados-membros, e creio que esse aspecto não deve ser desvalorizado. De resto, o Sr. Ministro não fez referência à questão da natalidade, provavelmente por falta de tempo, mas nós entendemos que essa é uma questão que não pode ser de novo adiada, não pode ser constantemente adiada e, portanto, gostaríamos também, na agenda estratégica, de ver esse aspecto como um aspecto absolutamente decisivo, que é decisivo também para Portugal, porque, de facto, nós temos um país com taxas de envelhecimento muito superiores a muitas regiões da União Europeia. E muitas vezes remete-se essa realidade apenas para o interior do país, e isso não é verdade. Também no litoral, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns distritos do litoral, por exemplo, Viana do Castelo, onde há determinados municípios que têm mais de 400% de taxa de envelhecimento. Isso é extremamente desafiante para o nosso país, do ponto de vista social, mas também, naturalmente, do ponto de vista económico. E gostaria também de ouvir o Governo sobre a tomada de consciência sobre esta matéria. Uma última questão, também ligada a este aspecto, Sr. Ministro, se me permite até acrescentar que a agenda da coesão não pode estar desligada da agenda das alterações climáticas. Como sabe, Portugal é dos países mais expostos às alterações climáticas e esse é também, em si, um aspecto decisivo para Portugal. E nós precisamos de que a União Europeia esteja sensibilizada para as exigências decorrentes das alterações climáticas, e este é um desafio estrutural para Portugal que também não vemos aqui referido. Neste âmbito, Sr. Ministro, claro que as políticas energéticas são absolutamente decisivas. Nós tomamos nota da referência que fez, ainda que subliminar, à questão das ligações, das interconexões entre Estados-membros e nomeadamente em relação a Portugal e a Espanha, esse aspecto é absolutamente decisivo. Nós gostaríamos também de ouvi-lo, Sr. Ministro, sobre isso, sobretudo perguntar neste momento qual é o nível de interligação elétrica entre Portugal e Espanha neste momento. Isso está em condições de garantir que Portugal atingirá a meta dos 100% em 2020, sabendo que o seu cumprimento estava dependente da interligação entre Vila Fria, 10%, peço desculpa. 10%, e estava dependente da concretização da interligação entre Vila Fria e Vila do Conde. Recarei em Portugal e Beatriz Fontefria em Espanha. Em que ponto é que estamos? No fundo, creio que este é também uma questão essencial para nós percebermos aqui como é que este tópico pode evoluir, quando nós sabemos, até pelos dados que foram recentemente publicados, que Portugal continua a ter um custo energético muito elevado, sobretudo quando comparado com o poder de compra em Portugal, e este é um dos aspectos também para a grande desigualdade entre populações e entre portugueses e os europeus. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, para a resposta conjunta a todas as questões postas pelos três grupos parlamentares presentes. Tem o Sr. Ministro, que reparte o tempo com a Sra. Secretária de Estado, 15 minutos, com uma tolerância dada, enfim, a hora que não é tardia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, se a Sra. Presidente e os Srs. Deputados permitirem, responderemos tematicamente. Eu deixarei para a Sra. Secretária de Estado o ponto da situação sobre as negociações do quadro financeiro plurianual e também o relativo ao processo de alargamento. E concentrar-me-ei primeiro na questão relativa ao papel e à importância das recomendações específicas por país. Há duas maneiras de olhar para as recomendações específicas por país. Uma delas é olhar para elas como uma ladainha. Infelizmente, os serviços da Comissão abusam dessa posição de olhar para as recomendações específicas como uma ladainha e, portanto, todos os anos sai a ladainha de que é preciso mudar isto, a ladainha de que é preciso fazer aquilo, a ladainha que devem investir naquele outro. E o que acontece é que, ano após ano, essa ladainha vai despertando, felizmente, cada vez menos atenção da parte das pessoas, e nos últimos anos até tem sido o próprio comissário ao apresentar essas recomendações específicas que faz questão de desvalorizá-las e dizendo coisas como esta: bom, eu sei que Portugal ainda está em desequilíbrios macroeconómicos, mas não se preocupem muito com isso, que agora a nossa preocupação é outra. E há outra maneira, essa produtiva, de olhar para as recomendações específicas como aquilo que pode combinar o semestre europeu e, portanto, a lógica de monitorização entre pares do nosso próprio processo de manutenção das contas públicas saudáveis e de estabilidade financeira e orçamental, de um lado, e do outro lado, os meios de que nós dispomos para promover o nosso desenvolvimento, a nossa economia, a nossa coesão social e territorial. E, portanto, aí esta segunda maneira é aquela que Portugal defende e é aquela que a União Europeia cada vez mais defende. Veja-se os avanços que a Sra. Secretária de Estado já falará em matéria de negociação do quadro financeiro plurianual, com a criação do instrumento orçamental de apoio à convergência e à competitividade, que justamente permite fazer a ligação entre o semestre europeu e o quadro financeiro plurianual da União. Isto é, permite que nós disponhamos dos recursos que são nossos, da Europa, para apoiar os Estados-membros nas políticas que permitem a esses Estados-membros responder aos seus desafios, aproveitar os seus recursos e responder às necessidades dos cidadãos. E, portanto, o caminho certo é o caminho que leva das recomendações específicas aos planos nacionais de reforma e dos planos nacionais de reforma ao desenho dos PTs 2020 ou dos PTs 2030 dos 28 Estados-membros, isto é, dos seus próprios projetos de desenvolvimento regional e de promoção da coesão social e territorial. E, portanto, eu recomendaria que nós cada vez dessemos menos atenção às ladainhas e recomendaria que cada vez dessemos mais atenção aos planos nacionais de reforma, que eles sim permitem partir com a aprovação dos respectivos parlamentos e, portanto, endosso por parte dos representantes dos nossos cidadãos para projetos de desenvolvimento em relação aos quais os fundos europeus são instrumentos indispensáveis. No que diz respeito, segundo tema, ao pilar dos direitos, pilar europeu dos direitos sociais, esse é um compromisso comum, aprovado em Gotemburgo, que deve orientar também a nossa agenda estratégica e, portanto, como eu disse na intervenção inicial, essa é uma das prioridades que Portugal, desde logo, sinalizou para a elaboração da Agenda Estratégica 27. Mas no quadro, grande parte da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais faz-se no quadro nacional e Portugal é naturalmente um dos países mais avançados nesse cumprimento. Portugal tem um salário mínimo legal, há vários países europeus que não têm, aliás, hoje uma proposta em cima da mesa para fazer depender a disponibilização de fundos europeus do cumprimento também de condições em matéria de respeito pelo Pilar Europeu de Direitos Sociais e, em particular, pela existência de salários mínimos nacionais legalmente garantidos. A proposta de lei que revê a legislação laboral que está aqui no Parlamento avança muito no sentido do combate à precariedade, avança muito no sentido do combate à segmentação que prejudica os mais jovens e, como sabem, o país já dispõe de uma estratégia nacional de conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, que tem sido, aliás, elaborada com o precioso contributo quer das organizações sindicais, quer das organizações empresariais. E, num certo sentido, toda a política que o país conduziu com o apoio da Assembleia da República nos últimos quase 4 anos, vem no sentido justamente de melhorar os nossos níveis de cumprimento dos pilares sociais, com o regresso à dinâmica da contratação coletiva, com o aumento dos mínimos sociais, com a reposição dos rendimentos, com o fim dos cortes nos salários e nas pensões. Não, por acaso somos, Sra. Deputada, não, e sei que a Sra. Deputada fica muito contente por o seu país ser um exemplo no quadro europeu. Quanto à representação feminina nos altos cargos, pois esse é um dos critérios que os facilitadores têm de ter em atenção. Nós, em Portugal, apreciamos muito, de tal forma que melhoramos, com, aliás, uma votação, se não me falha a memória, muito significativa no Parlamento, melhoramos a nossa própria lei da paridade. E também eu e a Sra. Secretária de Estado podemos dizer aqui que ninguém nos ouve, que se olharmos para os atuais cargos institucionais europeus, tendo em conta a variável género, facilmente chegamos à conclusão que, não sendo possível estabelecer aqui um campeonato, no primeiro patamar de desempenho está justamente a alta representante para a política externa e de segurança, que não por acaso é uma mulher italiana e democrata. Terceiro tema, ou quarto tema, peço desculpa, a questão da agenda estratégica e dos pontos essenciais que nela devem estar. Vamos proceder assim. Houve um primeiro momento em que os líderes europeus chegaram a uma estrutura, sob proposta do Presidente do Conselho, Donald Tusk, e esse momento já passou, e agora houve um segundo momento em que Donald Tusk e os seus serviços, com base nessa estrutura, apresentaram uma primeira versão, um primeiro projeto de agenda estratégica, e entre o primeiro e o segundo momento, muitos países, entre os quais Portugal, apresentaram aquilo a que, no linguajar técnico das senhoras, dos especialistas em europeus, se chama o Position Paper. Nesse, Portugal participou apresentando o seu próprio, a sua própria contribuição, na qual todos, mas todos, os pontos que o seu deputado referiu estão expressos. A importância da demografia, a importância da natalidade, a importância da coesão, a centralidade absoluta das questões das alterações climáticas e da transição energética, etc. Por aí se vê que o consenso europeísta neste Parlamento é muito amplo e que é sempre muito fácil quando os democratas cristãos e os social-democratas discutem entre si. O problema é quando faltam os democratas cristãos e os social-democratas se enganam de nome. Fechado o parênteses, houve, pois, um terceiro momento em que os serviços, portanto, o Presidente do Conselho, propõe para discussão, primeiro em Correpera, depois no Conselho de Assuntos Gerais, para finalmente ser aprovado no Conselho Europeu, versões que vão sendo revistas da agenda estratégica. No momento em que falamos, o que é que eu posso dizer ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, cujas preocupações não só compreendo, como subscrevo? Posso dizer, primeiro, que as alterações climáticas e o combate às alterações climáticas constituem não só uma prioridade da agenda, mas como constituem uma das quatro ou cinco linhas fundamentais da agenda. Construindo um futuro amigo do ambiente, verde, justo e inclusivo, é o primeiro, segundo, terceiro capítulo da agenda estratégica, na versão de 7 de junho de 2019. Segunda preocupação expressa pelo Sr. Deputado, mas onde está a coesão? Nesta versão de 7 de junho, sobre a qual nós trabalhamos e a qual procuramos melhorar, nesta versão, a referência expressa à necessidade da promoção da coesão está no último parágrafo do ponto que começa justamente construindo um futuro mais amigo do ambiente, verde, justo e inclusivo. Eu não tenho aqui a versão portuguesa, mas como é a Comissão de Assuntos Europeus, posso ler em inglês. Adequate social protection, inclusive labor markets and the promotion of cohesion will help Europe preserve its way of life. Okay? Terceira preocupação do Sr. Deputado, a questão de o combate às alterações climáticas passar inevitavelmente pela transição energética. Sim, também está, e aí evidentemente a questão da conectividade, a questão das interligações é muito importante. Nós tivemos um revés, nós europeus, a política europeia de promoção das interligações teve um revés, quando o regulador francês e o regulador espanhol chumbaram o projeto de gasoduto que ligaria Espanha, que reforçaria a ligação entre Espanha e França. E por isso mesmo apelamos todos para as instâncias europeias, visto que a melhoria das interligações, diminuir a natureza de ilha energética da Península Ibérica, não é apenas um objetivo de Portugal, não é apenas um objetivo do governo espanhol, é um objetivo da política europeia como tal, até por razões de segurança, porque é isso que fará a Europa menos dependente do gás russo do que hoje está. Eu passaria a palavra agora, se me permite, à senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito brevemente, para dizer da interconexão entre estes aspectos, ou seja, a existência de uma agenda estratégica que necessita, sendo uma agenda estratégica ambiciosa, que necessita de um financiamento também ambicioso, é outro dos pontos que Portugal tem pugnado para que fique na própria agenda estratégica, ou seja, que este quadro financeiro plurianual que estamos agora a tratar seja suficientemente ambicioso para financiar todos estes aspectos. Onde é que estamos neste momento em termos da negociação? Temos, digamos, dois caminhos que se têm, que vão sendo feitos em paralelo. Por um lado, temos um documento que se chama Negotiating Box, que é um documento de cerca de 50 páginas, onde estão todos os aspectos contenciosos, principais aspectos contenciosos entre os diferentes Estados-membros, aquilo em que não estamos de acordo ou que ainda não estamos de acordo, e isso, em primeira linha, são os números. Quer o teto do orçamento, começa logo pelo teto do orçamento, quer pelas diferentes rubricas orçamentais. Esse documento, que está neste momento a ser finalizado, será apresentado aos chefes de Estado e de Governo agora neste Conselho Europeu de junho. Essa negotiating box será a base da negociação a fazer-se daqui para a frente. Em paralelo, estão-se a debater todos os aspectos técnicos referentes aos 47 regulamentos que constituem o quadro financeiro plurianual. Desses 47 regulamentos, há 24 que já têm posições comuns do Conselho. Desses 24, há 13 que já foram trabalhados com o Parlamento Europeu e desses 13, há 9 que estão, digamos assim, fechados ao nível técnico, sendo que em nenhum deles está fechado os montantes. Os montantes financeiros não estão fechados em nenhum dos regulamentos. Portanto, estes dois caminhos que vão sendo feitos em paralelo foram complementados com debates temáticos organizados pelas presidências e também com encontros bilaterais em que a presidência tenta obter de cada Estado-membro a definição das linhas vermelhas que não pode ultrapassar. O que é que nós temos feito? Obviamente que temos nos empenhado no debate de todos estes regulamentos, obviamente também na negotiating box, sendo que nada está fechado neste momento, nada está fechado, tudo faremos para diminuir o impacto dos cortes que estão previstos nos fundos estruturais e no desenvolvimento rural na PAC, tudo faremos para diminuir esses cortes, sendo que, já foi aqui dito, não representam um corte se formos olhar em termos de preços correntes, e ao mesmo tempo melhorar a nossa capacidade de ação em tudo o que tem a ver com pré-financiamentos, cofinanciamentos, ou seja, as condições de implementação dos fundos, que são para nós fundamentais. E, simultaneamente, permitir a nossa capacidade de ser mais competitivos no acesso a todos os outros programas de gestão centralizada que, no fundo, estão aqui a crescer no orçamento da União Europeia. Mais competitivos na capacidade de acesso ao Horizonte Europa, ao programa digital, ao programa do espaço, ao InvestEU, ao Fundo de Cooperação para a Defesa, ao Fundo Europeu para a Defesa, a linha climática, a política externa, o instrumento relativo à conectividade europeia. É na delimitação e no debate sobre a estrutura de cada um daqueles regulamentos que nós poderemos assegurar que Portugal pode depois ir lá buscar mais alguns financiamentos que sejam necessários. E, acima de tudo, na construção do novo instrumento que está a ser tratado em termos do Eurogrupo e que é o novo instrumento orçamental para a competitividade e para a convergência, onde Portugal se tem empenhado enormemente. Portanto, estou convicta que nós, por todas estas outras linhas, iremos fazer o melhor para que Portugal possa vir a ter um maior acesso aos fundos em toda a linha. Além disso, em relação, como perguntava o Sr. Deputado há bocadinho, sobre se vão as negociações parar ou não. As negociações não param, as negociações continuarão a partir agora do mês de junho, em que serão apresentado esta nova negotiating box aos chefes de Estado e de Governo, que darão o seu input para que as negociações avancem. Esperemos que em outubro, no Conselho Europeu de Outubro, possa haver já um quadro negocial onde sejam apresentados os primeiros números e, finalmente, em dezembro, talvez se possa ter um alinhamento já sobre esta matéria. Se não se conseguir, pois imaginemos e esperemos que o mais tardar durante o primeiro semestre de 2020 se complete o quadro financeiro, no qual Portugal tem sido, sim, efetivamente muito interventivo, buscando sempre a defesa dos interesses nacionais, seja nestes quadros mais tradicionais das nossas políticas, seja com uma ação muito interventiva nos novos programas que se desenham. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada, Sr. Ministro. Está concluída a segunda ronda, passamos à terceira ronda. Estão inscritos dois grupos parlamentares, o PSD e o PS. Estão inscritos os senhores deputados António Ventura e Lara Martinho. Têm por 2 minutos, cada um 2 minutos, pela ordem PSD-PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Portores, tenho que voltar a repetir outra vez, não é? Ah, porque já não. Desculpa. É dito pelas. Mas então não ficou gravado. Não faz mal. É dito pelas principais associações de produtores de carne da Europa e é uma preocupação nacional e regional o acordo como está e as concessões que têm sido efetuadas pela União Europeia. Ou seja, há no nosso entendimento uma moeda de troca da agricultura, em que a agricultura está a servir como moeda de troca para a entrada, para a entrada nos países do Mercosul de outros bens, designadamente os serviços. Nós não temos que vender parte da nossa agricultura para ceder a entrada de outros serviços. É claramente um ataque à bovinocultura de carne, que é um setor estratégico para Portugal, designadamente na fixação de pessoas, na criação de riqueza e na criação de emprego, muito em concreto na região autónoma dos Açores, onde existe, de facto, a ausência de alternativas económicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu gostaria também de voltar aqui às preocupações relativas ao novo quadro financeiro plurianual, dado que este novo quadro reveste-se de uma grande importância para o futuro dos Açores e, de facto, ao longo deste processo de negociação, a Região Autónoma dos Açores tem apresentado um conjunto de reivindicações e eu gostaria aqui de reforçar 7 pontos que são considerados fundamentais para os Açores. O primeiro, de facto, a necessidade de uma conclusão tão rápida quanto possível das negociações sobre este quadro financeiro, para evitar também efeitos negativos no contínuo crescimento económico e social da região autónoma dos Açores. O segundo, a importância também de se manter as taxas de cofinanciamento comunitário em 85%, que são também cruciais para se assegurar a execução de programas de desenvolvimento em regiões como os Açores. Como terceiro ponto, a necessidade do reforço do financiamento do POSEI, que é sem dúvida um regime de grande importância para fazer face à insularidade e ao afastamento dos mercados a que estão sujeitos as RUP, em particular, claro, os Açores. A relevância também da manutenção dos meios financeiros destinados às RUP, nomeadamente ao nível das políticas de coesão e agrícola comum, e a mais-valia de se garantir o princípio da subsidiariedade através de programas operacionais autónomos para as regiões ultraperiféricas, bem como a integração das RUP nos corredores prioritários da rede transeuropeia de transportes e, por fim, a importância da simplificação da burocracia e da gestão deste novo quadro. Como o Sr. Ministro bem sabe, as regiões ultraperiféricas, e em particular os Açores, são ativos estratégicos da União Europeia e por isso têm e devem de ser integradas nas grandes estratégias e projetos europeus e contamos de facto com a ação deste Governo para alcançarmos este desígnio. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Lara Martinho. Tem o Sr. Ministro 4 minutos, ao Sr. Secretário de Estado. Muito bem. 4 minutos, 5 minutos para responder às perguntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Começaria pela questão das regiões ultraperiféricas, que é, sem dúvida, uma das linhas prioritárias da nossa ação enquanto Governo na negociação deste quadro financeiro. Nós temos um conjunto de 7 pontos básicos fundamentais que temos estado a trabalhar e um deles é, sem dúvida, a proteção dos interesses das regiões ultraperiféricas. É um trabalho conjunto que temos vindo a fazer ao nível técnico e também ao nível político com as duas regiões autónomas. Sabemos bem quais são as reivindicações apresentadas, quer pelos Açores, quer pela Madeira. Como sabem, não é uma negociação fácil. Estamos a falar de regiões de apenas três países da União Europeia e, portanto, exigem um esforço de grande determinação conjunto também de Portugal, da Espanha e da França, numa negociação que tem que ser bastante forte, porque os outros países podem, enfim, estão sempre, de alguma maneira, a contestar tudo o que se venha fazendo. O que é certo é que nós sempre falamos da necessidade de implementar e de implementar tudo o que está também já bastante consolidado sobre esta matéria, e temos vindo a tratar dos pontos que a senhora deputada fez o favor de enunciar. A necessidade, sobretudo, de não diminuir os fundos, se possível aumentando, obviamente, isso seria um desiderato e que continuaremos a batalhar por isso, mas também esta questão dos cofinanciamentos, dos pré-financiamentos, das condições de execução dos fundos, que sabemos que são realmente muito importantes para as regiões autónomas, e também a questão das interações
interconexões que temos bastante consciência da sua importância. Portanto, o que eu posso apenas acrescentar é que estejam certos de que estamos a fazer tudo o possível para que tudo seja mantido em relação às regiões ultraperiféricas e, se possível, aumentado ou melhorado os níveis de financiamento. Estamos a fazê-lo convosco, com os representantes dos Açores e da Madeira também na nossa representação permanente em Bruxelas, com os atores técnicos e políticos das regiões com quem temos tido reuniões de forma muito regular. Finalmente, quanto à questão do Mercosul, estamos num momento que pode ser um momento importante para esta negociação. A Comissão Europeia indicou que estaríamos à beira de encontrar um acordo. Vamos ver como é que a situação... Mas também disse que não estava tudo ainda dirimido a 100%, que era necessário continuar as negociações. Sabemos bem que há implicações financeiras e implicações em termos da agricultura. Essa tem sido uma preocupação grande dos países como a França ou a Irlanda. Portugal tem tido nesta negociação uma posição de alguma flexibilidade, porque temos que ver os ganhos que vamos ter com este acordo, temos que ver a floresta, temos que ver o que podemos ganhar no conjunto desta negociação. E, portanto, vamos ver como é que vai evoluir esta negociação, que ainda não está terminada, e que para Portugal seria extremamente importante, para Portugal e para a Europa no seu conjunto, porque os ganhos que se esperam possam resultar desta negociação seriam maiores do que aqueles que seriam os resultados combinados do acordo com o Japão e com o Canadá. Portanto, estamos a falar em valores de comércio internacional extremamente elevados e que poderiam ser seguramente muito importantes para o nosso país, e as questões da agricultura sempre foram uma preocupação nossa e estão lá. Vamos ver como é que evolui a parte final desta negociação, que se arrasta há 20 anos e que seria importante que ela se concluísse a breve trecho pelos resultados positivos que nos poderia trazer a todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Está terminada a nossa audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e com a delegação composta pelo Sr. Secretário de Estado também. Agradecemos os esclarecimentos e a intervenção inicial e as respostas detalhadas às questões colocadas pelos nossos deputados. Ficamos a aguardar os desenvolvimentos do quadro do processo de formação dos quadros, dos altos quadros para as instituições comunitárias, e esperemos que impere o bom senso e que os responsáveis que venham a ser nomeados sejam europeístas com convicção e com um projeto e ambição à altura do nosso europeísmo também. Muito obrigada a todos. Continuação de boa tarde de trabalho. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada à delegação presente.